vamos ver o que vocês têm para perguntar. Vamos começar leve. Diastase pós-gravidez. Sté de Paula. Deve ser Stephanie, né? Bom, diastase depois da gravidez, ela acontece porque você tem uma lassitude da musculatura e do tecido baseado em colágeno, que faz toda a parte de, entre aspas, revestimento do abdômen. Principalmente a fáscia que junta os dois músculos que compõem o reto abdominal, né? Do lado direito e do lado esquerdo. Isso daí, ele acontece principalmente, Nisté, em mulher que tem a musculatura já do abdômen fraca antes de fazer a gestação. Então isso não é uma coisa incomum de você ver, porque muita gente não faz exercício e muita gente tem uma postura sedentária, tem uma postura ruim, e a musculatura do abdômen, ela é mais enfraquecida. Então, o que é a primeira coisa? Se você pensa em engravidar, engravide na sua melhor forma possível, tá? Não deixa para engravidar de qualquer jeito. Pensa que você vai fazer um preparo para um ensaio fotográfico. Tua parte metabólica, ela tem que estar voando. Se não houve esse cuidado, se o médico não te chamou atenção para você controlar o seu peso, controlar a sua, como que fala? Controlar a sua alimentação, aí a gente tem um problema. Por quê? Porque realmente você vai ter que fazer isso além de fazer exercícios específicos para conseguir voltar parte dessa diastase. Por quê? A cirurgia, ela até resolve o distanciamento entre os feixes do reto abdominal, mas ela não resolve a lassitude do músculo. Então você fica com a barriga um pouquinho pendente. Então o que é o ideal? Claro que, provavelmente, o arremate, quem vai fazer um cirurgião plástico, mas quem vai fazer o preparo para a sua cirurgia é um fisioterapeuta e um profissional de educação física. O fisioterapeuta, para te ensinar a motricidade da musculatura do abdômen de forma consciente, então, ensinar você a contrair reto abdominal, ensinar você a contrair oblíquo, ensinar você a contrair transverso do abdômen, né? E um treinador, um profissional de educação física, para ensinar você a treinar isso daí, que é o segundo passo, tá? Depois, quando você tiver isso bem arrumadinho, aí vem a etapa de você decidir pela cirurgia ou não. Por que eu falo isso? Porque eu tive pacientes que vieram para mim, para a gente tratar disso daí, e no final, uma diastase de 5, 7 centímetros virou uma diastase de 1 centímetro. E assim, 1 centímetro é fisiológico praticamente. O abdômen ficou tão certinho, porque o transverso do abdômen, que é o músculo que fica aqui embaixo do umbigo, ele puxou tão certinho a barriga que, meu, não tinha como pôr defeito. E invariavelmente a menina falou, nossa, tá mais legal do que era antes de engravidar. Quem indica a cirurgia é o paciente, nesse caso, né? Porque é uma cirurgia, parte estética, parte funcional, tem uma questão funcional também. Mas com a menina confortável, não precisa indicar por quê. Então, a diastase pós-gravidez, a primeira coisa que você vai fazer é físio. Ah, não, eu quero uma solução rápida. Você vai buscar uma solução rápida Sabe como se fosse incompleto. Mesma coisa se você pegar uma forma de bolo e jogar na fogueira querendo que ele asse rápido. Não faça isso com você. Essas são as grandes cagadas que você vê estéticas depois. Porque toda solução rápida não fisiológica, ela não se sustenta. Você precisa de uma condição fisiológica de sustentabilidade para você ter sucesso naquilo que você faz. Então, Stephanie, eu preciso que você, com muita clareza de pensamento e com muita calma, primeiro, procure um fisioterapeuta para tratar disso, tá? Você tem que saber que depende de você. E estou te falando isso porque eu não gosto de resultado mais ou menos. Ou é para ser de verdade, ou nem me procura. E o meu conselho para você é que você faça uma coisa de verdade, porque, Stephanie, você teve um filho, que é uma das coisas de mais responsabilidade que a gente faz na vida. Se não for a de mais responsabilidade que a gente faz. Fabi Cassani. Bom dia, Fabi. Você já treinou nessa tarada? Essa hora você já virou do avesso. Então você teve um filho, que é uma das coisas de maior, se não for a coisa de maior responsabilidade que a gente faz na vida. Pra você, cuidar do seu abdômen vai ser facinho. Tenho certeza. Tá bom? Beijo pra você. Achei legal essa pergunta do Felipe. Existe alguma relação entre nicotina e evacuação? Existe, cara. Por quê? Você conheceu alguém que só conseguia fazer cocô depois de fumar um cigarrinho? Felipe, você tem razão. Ah, na realidade, não é nicotina, né? Bom, o cigarro ele tem um efeito vasoconstritor periférico, né? Que é o problema dele quando você faz exercício e fuma, né? Isso é a nicotina que faz. E tem outra coisa que a nicotina faz, ela provoca a insulinopenia, porque ela impede o pâncreas de liberar a insulina, que é uma das coisas ruins, né, para quem treina e quer ganhar massa muscular e fuma. É difícil, porque você sempre vai ter a insulina diminuindo seus níveis por conta da nicotina. Você precisa de insulina para sintetizar músculo. Sem insulina você não sintetiza. Agora, fazer cocô, né? O que que acontece? Teu organismo tá lá, equilibradão, tá tudo bem. E aí, a pessoa quer fazer cocô, mas não veio aquela vontade assim, né? Então ela senta no vaso e pita um cigarrinho. Cigarro ele é catecolaminérgico positivo, então ele vai fazer você liberar adrenalina e noradrenalina. Só que o organismo ele tende a se equilibrar. E como que ele equilibra? Se você aumentou o tônus simpático, meu alarme. Ah, se ele aumentou o tônus simpático, o seu corpo ele dá um jeito de equilibrar esse estímulo aumentando o tônus parasimpático. E aí, o seu intestino ele começa a querer funcionar, né? E aí tem outras coisas que fazem você querer fazer cocô. Você não precisa fumar para fazer isso, né? Você pode usar, por exemplo, um alimento de alta densidade calórica, né? Você tá num aperto do caramba, você não fuma, você tá lá 3, 4 dias sem fazer seu cocôzinho, né? O que que você vai fazer? Come um vai comer num restaurante japonês que salmão tem bastante gordura, bastante óleo. Então, você vai largar um charutinho. Ah, tem gente que prefere fast food, McDonald's, né? Então, no caso de café, que alguém lembrou, isso aqui acontece comigo e com o Rodolfo Pérez. não ofereça café pra gente. Tanto que quando a gente trabalhava junto e ia treinar junto, raramente a gente testava pré-treino. Porque quando a gente testava pré-treino, a gente ia pro banheiro e ficava cagando um batendo papo com o outro numa casinha do lado da outra. E, meu, isso é o cúmulo da intimidade. Não tem pior. Você ficar escutando o tibum do amigo é muita intimidade. Era um de cada lado lá na companhia. E, meu, a companhia tem um banheiro quente, cara. Você ia lá fazer sua obrinha, você ia suado, parecia que você tinha feito uma hora de bike. E é ruim, né? Porque a bunda começa a escorregar no ladrilho. Jesus Cristo. Se a Roberta me vê contando essas histórias, ela. Ah! Tá bom de ser velho e casado, né? Você não precisa provar nada pra ninguém. E aí você pode falar o que todo mundo já passou. Né? Conte lá essa história. Você treina na Companhia Atlética da Kansas, né? Já ficou mais de 10 minutos sentado na privadinha lá? E transpirou e ficou com a bunda suada? E ficou derrapando no vaso? É, moleque. Acho que é o pior lugar para passar calor que existe. A hora que você tá lá reinando. Ah, não é? Puta, é ruim, né? Eu tenho pavor de calor. Pavor. Sério, eu não me sinto bem em ambientes quentes. Tá comendo? Então daqui a pouco você vai fazer cocô. Comendo de manhã. Vamos ver aqui. O que mais que tem? Felipe Mochambi. Me ajuda, doutor. Fala um pouco sobre treino para pessoas que tiveram de botar placa e pino. Tá, Felipe, você tem que falar onde você botou placa e pino, tá? Tem placa e pino que a gente coloca, que dá para você treinar. Tem placa e pino que você coloca, que não dá para a gente treinar. Então, não é uma constante, Felipe. Quando você usa, assim, em membro superior, né, você tem uma fragilidade um pouco maior, porque membro superior, ele tem uma mobilidade maior do que o membro inferior. Quando você coloca no membro inferior, você tem uma outra situação, que é a dispensação de carga. Então, você coloca o peso do corpo inteiro. No seu pé, na sua perna, no seu joelho, aí a coisa fica complicada. Então, a priori, você tem plaque pino? Fisioterapia. É isso que você vai fazer. Tá? Claudinha Soares, o canal está excepcional. Muito obrigado, Cláudia. Tem minhas pretensões de crescer aí. Por quê? Cara, Cláudia, pra mim é um tesão ensinar coisa certa pra galera. Principalmente quando tem um monte de coisa errada sendo ensinada. Eu tenho satisfação de desfazer mito. E eu faço isso de uma forma serena, tranquila. E por que que eu tenho satisfação? Porque o raciocínio clínico, ele é o encadeamento de fatos. Então, quando você me pergunta alguma coisa, tal coisa funciona? O que que eu tento explicar para você? Eu tento explicar por que que funciona ou por que que não funciona, né? E para fazer isso legal, Cláudio, é necessário tempo, é necessário preparo, né? Para ficar uma coisa que seja sedutora do ponto de vista de aprendizado. A gente tem que ter esse cuidado, né? Ensinar de uma forma que a pessoa queira aquele conhecimento. Porque isso vira, de fato, informação absorvida, entendeu? Só que para fazer isso, eu preciso ter tempo. E hoje eu não tenho. Por que que eu tô moído? Pra você ter uma ideia, ontem eu saí do consultório, era 10h30 da noite. E eu tinha chegado um pouquinho antes das 9 da manhã. E ontem foi um dia caótico, eu não tive intervalo para almoço. Então foi bem complicado. Bem complicado. Então eu saí exausto, de verdade. Tanto que eu tô exausto até agora. Eu tô fazendo cardio aqui pra ver se eu pego no tranco. E aí, o que que eu tenho de objetivo? Ser muito sincero com você, tá? Sem falsa moral, né? Se eu conseguir fazer um canal no YouTube que ele tem um nível de visualização que vira uma monetização legal, eu consigo separar tempo para investir nesse canal. Então eu consigo montar aulinha, consigo fazer uma coisa bacana, porque sinceramente, hoje eu passo o final de semana, Cláudio, estudando ou fazendo algo. Ou estudando para fazer algo. Tá? A Roberta tá numa fase profissional também que ela tá fazendo isso. Ela já tem a pós-graduação dela. Ela tem um grupo de mentoria, né? Então ela é super ocupada. E eu tenho aí duas coisas que eu quero fazer ainda do ponto de vista acadêmico que para mim são desafios. Então, eu não estou numa fase de relaxar, entendeu? Não tenho tempo livre. Todo tempo me custa. Eu, sinceramente, eu vou no banheiro pensando quanto tempo eu tenho. É foda, isso cansa, sabia? Eu acordo cedo para estudar. Então, na verdade, não acordei agora. Acordei era 5, um pouquinho antes das 5. Sentei para estudar, aí eu me arrastei até aqui a cadeira, tanto que esqueci meu relógio. E para eu colocar mais uma atividade, tem que ser uma coisa que ela me traga segurança, né? Pensa que cada hora que eu uso, né, eu podia estar consultando um paciente, que é o que traz segurança para minha família, né? Então estou sendo bem sincero, bem sincero. Então, eu não posso também fazer uma coisa apaixonada e irresponsável, né? Que ia ser muito legal pegar um monte de aula no YouTube meu. Lógico que ia. Dar aula para quem quisesse assistir. Eu acho um tesão, Claudinha. Só que isso não pode interferir com aquilo que é minha necessidade, minha responsabilidade. Entendeu? Então hoje o YouTube ele tem aí as nossas lives de manhã. Logo menos vão ter podcasts. Eu tô montando uma estrutura de podcast na clínica. E eu acho que desse jeito eu consigo, né? Mas você não faz ideia do que você gasta para montar uma estrutura de podcast. Né, aquelas câmerazinhas, o negócio que mexe no computador, né? Tudo isso, a equipe que cuida disso. Então isso vira um gasto recorrente, né? Quando a gente fala de equipe para cuidar disso profissionalmente, que não é R$ 2. Montar aquela estrutura bacana de podcast, gente, ali ó. Você começar é 25 conto, 30 conto. Pensa que você tá botando um carro, uma salinha aí. Então, Leninha, meu anjo, obrigado. Café sem açúcar. E assim, tem gente que faz muito bem isso, com quem eu tento aprender. Que é o Renato Cariani, vocês conhecem, né? E tem gente que paga por isso, né? E quando paga, você vê que paga por causa do ego. Então, sim, isso é Horus. E café sem açúcar. E sério, o ego é a coisa mais cara que a gente tem na nossa vida. Mais cara. Às vezes o ego da gente custa a nossa felicidade. Então, eu vou fazer umas coisas de um jeito orgânico. E aí, quem sabe, né? Meu canal crescendo, atingindo também outros 1 milhão de seguidores aí e tendo bastante visualização. Aí, quem sabe, eu consigo montar aula para vocês complementarem o que vocês aprendem na graduação, na pós-graduação. E simplificar algumas coisas que geralmente o pessoal mostra para vocês. Então, bacana, né? Vamos torcer. Eu tô fazendo minha parte. Obrigado pelo carinho, tá? A netinha. Netinha gosta do meu ombro. Netinha, a parte que eu menos gosto é do meu ombro. Meu ombro não é proporcional com meu braço nem com meu tronco. Mas deltoide eu faço praticamente todo dia. Eu termino aqui a bicicleta e faço uma série regressiva. 10 repetições, 9 repetições, 8 repetições. Com intervalo de 10 segundos para cada série, até chegar em uma repetição. Claudinha está motivada para a diastase. Mairinha, falar sobre disciplina e motivação. Mairinha, acho que não tem muito a dizer sobre disciplina e motivação, né? Eu acho que a gente tem que, na realidade, perceber como é que isso funciona. E para mim é muito nítido, né? A galera que mais fica, ah, motivação, motivação, é a que menos tem disciplina. Eu preciso de motivação. Você cria sua motivação através de disciplina, né? O que eu acho que ajuda é você observar a disciplina do outro, para você se inspirar. Mas a motivação pela motivação vira aquelas palestras de autoajuda que o pessoal levanta, grita, bate palma, dança. E aí, meu, acabou a palestra, a pessoa se sente mal, se sente incapaz, impotente. Então, é bem complicado, né? É o que eu falei num vídeo da Max. O cara que vive de motivação, ele vive começando coisa, mas nunca consegue terminar nada. O cara que tem disciplina, ele faz uma coisa, mas faz muito bem feito. Eu acho que é isso que vocês precisam observar, assim. Nós precisamos observar, né? Hoje eu tô sentado aqui para falar para você, Mayra, só por conta de disciplina, de verdade. Tô exausto. Exausto. Eu cheguei em casa. Vou ser muito sincero, todo mundo é adulto aqui, né? Eu cheguei em casa, era 10h30 da noite. E resolvendo o assunto até as 11h. Esperando a criançada dormir. Ai, Maíra, eu tava com saudade da minha mulher. Aí sentei e fiquei com ela um pouquinho. A gente namorou. Meu humor melhorou absurdamente. Só que aí, a gente dá aquela namorada gostosa. E é uma adrenalina, então eu dou uma acordada. Ah, quem falou? Aí eu fui dormir, meu. Sei lá, 1h30 da manhã. Só que, né, você fala, ah, mas dormir 1h da manhã é tranquilo. Beleza. Trabalho das 9h da manhã às 10h30 da noite. Na sequência, sem parar, sem intervalo. Você fica arrebentado, né? Bom dia, Wesley. Grande post que você fez esses dias aí, os últimos dois. Recomendo. Não, sinceridade eu falo que, meu, vocês vão achar que a gente é uma vida artificial. Não é, eu, porra. Vocês acham que espero ficar tudo ideal pra namorar minha mulher? Vocês acham que eu não namoro ela? Não, não tem nada a ver, né? Testo venceu. Você é tolice, Thiagão. Que tem é. Tem que ter a paixão, né? E a vida, ela é assim. Eu faço igual vocês. Eu como, durmo, cago, amo. É essa a função da gente estar aqui. Vocês não estão aqui porque eu sou algum tipo de ciborgue que veio do futuro para matar o John Connor. I'll be back. Eu sou alguém como vocês. Talvez o que exista é uma diferença de situação, né? Eu passei da época de procurar a resposta. Hoje eu procuro pergunta. Porque daquilo que eu alcancei na minha vida, as respostas que eu procurei me foram suficientes. E o que eu não alcancei? O que eu não alcancei, ele está relacionado com as perguntas que eu deixei de fazer. E quem sabe algum de vocês me faz uma pergunta que é uma pergunta que eu não me fiz. E isso para mim tem um valor inestimável. Por isso que eu tenho rede social. Eu tenho rede social para ser exposto a um mundo que eu não teria acesso de outra forma. Então eu consigo falar com várias pessoas, eu consigo trocar ideia com muita gente. E nesse meio tempo, o que é minha moeda de troca? Às vezes a motivação que você precisa, Mara, está na minha disciplina. Pode usar, fica à vontade. Então, se isso te ajuda em alguma coisa, vai firme. Te desejo melhor. Mas lembra, motivação, você só tem 10% do tempo. 90% é disciplina. E se eu te falar, se eu pudesse escolher, Mara, hoje eu não ia trabalhar. Tô pensando em como dizer isso pra você. De uma maneira não só. Hoje eu tô cansado. Mas de uma maneira não só. É rude, tá? Mas para mim tem uma coisa mágica no dia seguinte de namorar minha mulher, né? Na hora a gente deita junto, eu vejo aquele bichão bonito deitado do meu lado. E assim, aquilo dá uma sensação de sucesso, sabe? Não sei, pra mim. E é difícil a gente conseguir transportar essa sensação de realizar o que eu queria para tudo que a gente faz na vida. E eu acordo sentindo falta disso. Então, se eu pudesse escolher, Paulo Musgui, o que você quer fazer hoje, dia 2 de fevereiro de 2021? Ah, Mário, eu queria acordar devagar, tomar uma xícara de café, ver a Beta dormindo, voltar a dormir mais um pouquinho, dar um beijo na boca dela sem escovar o dente, namorar tudo de novo. Aí então, levantar, tomar um banho, sentar para comer na minha mesa de café, ver minhas crianças levantar, escolher o que eu fosse estudar e passar o dia lendo, tranquilo, sereno, sem pensar em mais nada. Mas não é isso que o destino tem reservado para mim hoje. Então, eu tenho que terminar essa live em 8 minutos. Eu tenho que treinar bíceps e tríceps, que hoje é o dia. Eu tenho que atender das 9 até umas 9 da noite hoje. E quando eu chegar em casa, eu ainda tenho que preparar a aula que eu tenho que dar amanhã às 9 da manhã. Eu não tive tempo de fazer no final de semana. Eu não tive coragem de fazer ontem. Porque, sério, eu olhei no relógio quando eu terminei de fazer as coisas que eu tinha que fazer no consultório. Era 10h27. E aí eu falei, meu, eu preciso voltar para casa. E Mário, vou te falar. Eu vivo uma situação muito privilegiada. Porque eu imagino quem faz isso, só que não mora do outro lado da ponte, do parque. Mora do outro lado da cidade. Aí o cara tem que sair do escritório, ou sair do trabalho, tem que pegar um trem, tem que pegar um ônibus. Tem que andar até chegar na casa dele para dormir 2, 3 horas e acordar 4 da manhã. Sabe por que que eu penso isso? Que eu já fui esse cara. Eu morava na Vila Mariana, trabalhava no fundo da Lapa, na Lapa de Baixo. E aí todo dia eu acordava 4 da manhã, colocava minha farda, ia pro ponto de ônibus andando. Pegava o ônibus 5 da manhã em ponto, me deixava no metrô, do metrô Santa Cruz eu ia pro metrô Sé, do metrô Sé eu fazia baldeação, parava no metrô Barra Funda, no metrô Barra Funda eu pegava o trem, descia, ai, eu não lembro qual é a estação mais. Mas era quase no final da Lapa. Aí eu pegava um ônibus que ia me deixar na Raimundo Pereira de Magalhães, tipo umas 15 para as 8. Isso quer dizer que entre eu acordar e chegar no quartel, eu demorava quase 4 horas. Cara, com 4 horas você sai de São Paulo, chega no Rio de Janeiro de carro. Imagina que eu fazia isso todo dia. Todo dia. Às vezes, quando eu voltava, tinha um tenente que servia comigo, que era o Morão. Ele era um tenente de comunicação e ele morava na Vila Mariana. E às vezes, quando batia horário, ele me dava carona, me deixava perto de casa. Mas pensa que eu fiz isso 1 ano e meio. Até pelo menos eu consegui comprar uma moto, né? E aí, eu na época dos conscritos, aí eu tinha que chegar no 21 de Sup, onde eu servi. Eu tinha que chegar às 5 da manhã. E sabe o que eu via? Sendo muito sincero, eu via o quanto eu era privilegiado, porque tinha um monte de soldado, cabo, que não tinha a mesma condição que eu, que morava em Pirituba e tinha que estar às 5 da manhã, só que não tinha moto como eu para chegar. E aí, meu, como você faz? Olha o tamanho da broca. E valeu a pena, né? A gente selecionou a gente boa aquele ano. Praticamente não teve alteração. A coisa andou super. É, hoje a média de batimento foi 100, 102. Não deu para chegar a 110, mas eu tô transpirando que nem uma Ave Maria. Enfim, deu tudo certo. Valeu a pena. Valeu muito a pena, aliás. E aí eu vejo um bando de gente que não viveu porra nenhuma e quer ficar ditando para os outros como que cada um tem que viver a própria vida. Ah. Eu vou usar uma frase que o Paulo Gentil usou. Eu ria tanto, acho que eu tenho 5 anos de idade que eu ri disso. Vai coçar o cu com serrote, velho. Ai, ai. Porra. Porra, não fez porra nenhuma, meu. Vem falar abobrinha. Ah. Então é isso. A diferença de disciplina e motivação. Você tira a motivação da disciplina que você tem em fazer o que precisa ser feito. A disciplina, Mayra, ela não serve para você fazer o que precisa, ela serve para você se superar. É diferente. Perdão. A motivação. A partir da motivação, você consegue fazer a mais daquilo que você supostamente tinha que fazer. A disciplina te ajuda a ser quem você é. A motivação te ajuda a superar-se constantemente. Quanto mais disciplina, mais motivação. Então, lembra disso, que é uma ferramenta poderosa. Mas a busca dela é um pitfall, é uma armadilha muito grande. Se você ficar buscando disciplina, aliás, se você ficar buscando motivação fora da disciplina, você vai fracassar amargamente. Então, também tome cuidado. Tem muita gente que oferece motivação porque não tem para si próprio. E vai te colocar numa estrutura mental muito complicada, que corre o risco de te aprisionar. Do que em vez de te libertar e te dar capacidade de realizar aquilo que você não poderia. Ah, ó, tô lavado de suor. E batimento 100. Hoje tá ruim, viu? Mas tudo bem. Amanhã vai estar melhor. Ou melhor, amanhã vai estar pior. E se tiver pior. Graças a Deus, porque quer dizer que hoje eu venci, mas hoje vai ser na disciplina, Marinha. Hoje vai ser na raça. Beijo pra vocês todos aí. A gente se vê amanhã, com certeza.